I'm here to sound the alarm.
A quem é legítimo julgar a democracia, a quem é legítimo julgar da justiça social, do progresso, da competência, da eficácia e da seriedade.
Orgulhosamente sós.
Your office? I'm the President of the Republic of Portugal.
The words of Margaret Thatcher. I quote, Britain does not break treaties.
Mas em liberdade, mas respeitando os direitos do homem.
Estou, foi sequestrado, já duas vezes. Já chega, não gosto de ser sequestrado, é uma coisa que me chateia.
Podcast dos Comuns.
Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio do Podcast dos Comuns. Hoje olhamos para o rescaldo das eleições legislativas de maio de 2025, eleições que reconfiguraram o mapa político português e que levantam muitas questões sobre o presente e o futuro da nossa democracia. O Partido Socialista sofreu uma derrota muito pesada. A Aliança Democrática saiu reforçada, mas sem maioria, mesmo com a IL. E o Chega conquistou o estatuto de segunda força política e o principal partido da oposição. Ao mesmo tempo, o Parlamento ficou mais fragmentado e a governabilidade do país apresenta novos desafios. Com o Zé Pedro e o Bernardo, vamos tentar perceber o que nos dizem estes resultados, o que esperar desta nova configuração política e que estratégias os diferentes partidos políticos podem, ou devem, seguir daqui para a frente. Bernardo, vou começar por ti. Entre as eleições legislativas de janeiro de 22 e as eleições legislativas de maio de 2025, o Partido Socialista perdeu cerca de 860 mil votos. O que é que explica esta hecatombe? É a rejeição do líder que entretanto saiu? É um castigo pelos 8 anos de governo? O que é que tens? O que é que consideras ser a razão?
Bem, muito boa tarde a todos os nossos ouvintes. Tomás, relativamente a esta pergunta que me estás a fazer, e passando só aqui, eu acho que é importante mencionar, é uma questão de pormenor, mas é importante mencionar que o PS é efetivamente a terceira força política em mandatos, mas, apesar de tudo, e por uma pequena margem, a segunda força política em votos. Bem sei que isto não deve servir de consolo a nenhum socialista, mas é algo relevante também mencionar. Relativamente ao resultado das eleições e àquelas que possam ter sido as razões que levaram ao resultado do Partido Socialista, eu acho que nós devemos analisar isto segundo duas dimensões. Há uma dimensão supranacional, que eu acho que é uma dimensão que tem em conta a esquerda em geral, e há uma dimensão nacional que ao Partido Socialista diz respeito. Relativamente à primeira dimensão, eu acredito, e esta é a minha opinião, que o espírito do tempo, como dizia o Hegel, o Zeitgeist, não é de todo favorável à esquerda. Nós conseguimos vê-lo por toda a Europa e conseguimos vê-lo no mundo também. E, a meu ver, nós estamos todos, ou seja, o mundo, envolvido numa guerra cultural, uma guerra de valores, e eu acho que a esquerda tem vindo a perder essa guerra de valores. E uma guerra onde o individualismo subalterniza aquele que é o espírito comunitário, que eu acho que existiu, e esta. Obviamente eu não vivi esses tempos, mas parece-me que existiu durante a segunda metade do século passado. E, portanto, nós temos vindo a assistir, acredito eu, desde a década de 80 até aqui, a uma atomização cada vez maior da sociedade, que eu acho que fragiliza a propositura política da esquerda, porque a esquerda propõe políticas baseadas num espírito comunitário, num espírito de solidariedade para com o outro, e, portanto, eu acho que fica obviamente fragilizada com esta deslocação dos valores políticos mais para a direita. Relativamente àquilo que é nacional e que tem mesmo a ver com o Partido Socialista, eu acho que há aqui causas algumas conjunturais, outras estruturais, mas para mim há obviamente, em primeiro lugar, um cansaço generalizado com o Partido Socialista. Portanto, nos últimos 30 anos o Partido Socialista governou 22. E obviamente que este facto tem ainda uma maior preponderância quando nós olhamos para os jovens, porque os jovens habitualmente são contra o poder, e portanto é normal que qualquer jovem que tenha vivido a sua vida e que tenha visto quase sempre o Partido Socialista no governo vá colocar todos aqueles que são os problemas que acredita que o país tem na responsabilidade do partido que mais tempo lá esteve, que foi o Partido Socialista. Depois, obviamente, acho que há aqui um segundo ponto que tem a ver com a dificuldade dos portugueses em perceber porque é que o Partido Socialista não utilizou o dinheiro do excedente orçamental para resolver os seus problemas, e nós aqui estamos a falar, por exemplo, dos enfermeiros, estamos a falar dos professores, estamos a falar dos polícias, classes que vinham com problemas da anterior governação e que viram os seus problemas resolvidos logo no início da governação da AD. E, portanto, acho que as pessoas não conseguiram compreender porque é que o governo socialista não resolveu os seus problemas, mas o governo da AD se prontificou logo a resolvê-los. Em terceiro, acho que há aqui uma dificuldade de propositura política, portanto, em perceber os principais anseios e problemáticas dos jovens portugueses, dos jovens e das pessoas do interior, que eu acho que também está relacionado com aquela crise cultural que eu falei há pouco. E em quarto, acho que há um distanciamento dos eleitores relativamente à imagem do Pedro Nuno Santos. Portanto, Pedro Nuno Santos, apesar de tudo, e este é o sentimento que eu tive ao fazer campanha, é uma pessoa cuja imagem nunca foi bem vista pela maioria do povo português, portanto, as polémicas que teve enquanto governante acabaram por manchar aquele que foi o seu percurso enquanto líder do Partido Socialista, e para além disso, para além dessas polémicas e das pessoas não o verem como uma pessoa credível, também não viam uma pessoa amigável. Portanto, eu acho que o António Costa é um bom exemplo de um político que, apesar de todas as divergências que as pessoas pudessem ter com ele, as pessoas conseguiam reconhecer uma certa aura de bonacheirão, amigável, portanto conseguiam simpatizar muito mais depressa com o António Costa do que com o Pedro Santos. E por isso acho que estes quatro fatores põem, ou seja, são justificativos daquilo que foi o resultado do Partido Socialista, mas acho que a questão que eu falei inicialmente, supranacional, é uma questão muito importante e acho que nós em Portugal chegámos tarde a este evoluir do espectro político para a direita, mas os outros países europeus já tinham chegado há muito mais tempo e, portanto, era quase obrigatório que nós lá chegássemos. Adiámos muito, chegámos mais tarde, mas cá está. E é isso.
Obrigado, Bernardo. Zé, o Bernardo falou-nos aqui de quatro, mais ou menos quatro quadrantes, quatro fatores que explicam este crescimento nos votos do Partido Socialista. Mas quero só sublinhar, antes de perguntar se concordas com todos estes fatores ou se tens algum a adicionar, temos que referir que estamos a falar de mais de 800 mil votos. Num país da nossa dimensão, 800 mil votos é muito, é bastante. Que análise é que fazes, Zé?
Certo. Olá, Tomás, Bernardo. Sim, eu acho que a avaliação que o Bernardo fez é bastante completa. Portanto, tenho apenas um conjunto de pequenos pontos a acrescentar. O primeiro é precisamente sobre essa questão dos 860 mil votos, que o Bernardo falava, ou seja, que há aqui quase que uma luta ou uma tendência supranacional de deslocação do eleitorado europeu, americano, mais para a direita. Isso vê-se, de facto, quando pegamos nessa questão do Partido Socialista, que no espaço de janeiro de 22 a maio de 25 perde 860 mil votos, é bastante significativo. Mas acho que, por si só, e pronto, o Bernardo, honra-lhe seja feita, de facto, enumerou vários fatores, mas também é preciso ir ver assim aqui um bocado mais as coisas. Por exemplo, à esquerda do PS, portanto, quando incluímos o Livre, PCP e Bloco, também caiu nas eleições do ano passado. O conjunto destes três partidos tinha, se não me engano, cerca de 600 mil votos, agora teve apenas 560. Portanto, estamos a falar de uma diferença de 130 mil votos, sem contar o Partido Socialista, portanto, só à esquerda do PS. Mas ainda assim, o Livre foi capaz de crescer de uma forma até bastante significativa, não é? Ou seja, tinha tido 200 mil votos, passou a ter 260 mil. Dir-me-ão que conta pouco face àquilo que é a predominância da direita. Mas, apesar de tudo, num mundo em que se calhar temos essa mudança mais à direita, por alguns dos fatores que o Bernardo indicou, nem toda a esquerda está a decrescer. Alguma esquerda consegue fazer valer os seus pontos de vista, e o Livre é um exemplo desse mesmo caso. Depois, sobre essa questão mais profunda, sobre aquilo que é uma tendência mais de virar uma viragem à direita, talvez, mas, ou seja, também não queria estar aqui a assumir que é algo que vamos ter de aprender a viver, porque, reparem, nós há coisa de 13 anos, mais ou menos, estávamos exatamente com a mesma conversa, na altura do tempo da Troika, em que Portugal era governado por um governo de centro-direita. A mesma coisa acontecia em Espanha e na maior parte dos países da Europa Ocidental. Eu lembro-me da celebração que foi a eleição do socialista François Hollande para a presidência da República Francesa. E a partir daí veio Pedro Sanches, veio António Costa, vieram muitos outros que vieram de certa forma equilibrar aquilo que parecia ser uma tendência, não digo uma vaga de fundo, mas é preciso ter sempre cuidado com estas análises daquilo que pode ser conjuntural face ao que é estrutural. E por último também, porque acho que também vamos falar sobre isso a seguir, é a questão do líder do Partido Socialista. Eu vou ser sincero, eu acho que o Pedro Nuno Santos fez a campanha que devia ter feito. Ou seja, concordo com o Bernardo que a primeira imagem que o Pedro Nuno Santos deixou, e já anda nisto há algum tempo, era a de uma pessoa truculenta, agressiva, que eu creio não colhe muito dentro do eleitorado do centro em Portugal. Mas ele fez duas coisas que, a meu ver, tinham de ser feitas durante a campanha. Número um, moderou-se. Ou seja, tentou passar a imagem de um político mais de centro, uma pessoa mais moderada, refutar a ideia de ser o impulsivo que decide, pode decidir mal, mas o que importa é decidir. E o segundo ponto, tentou fazer apelar muito ao voto útil à esquerda. Eu sei que os eleitores da esquerda não gostam muito deste argumento, que se toda a gente que votou Livre em 2024 tivesse votado o PS em 2024, o PS tinha formado governo. Mas a verdade é que tinha de ser dito. E, portanto, eu acho que o Pedro Nuno Santos acaba por fazer a campanha que devia ter feito, foi manifestamente pouco, porque, ou se calhar era uma luta que estava perdida à partida, porque, obviamente, quando eu vejo Pedro Nuno Santos a tentar moderar-se, a tentar ter um discurso mais ao centro, acaba sempre por não bater a bota com a perdigota, não é verdade? Porque uma pessoa lembra-se sempre do discurso dos banqueiros alemães. Mas fez, obviamente, certamente com erros, sabemos o que aconteceu nas listas de deputados pelo Círculo de Lisboa, mas acho que o Pedro Nuno Santos fez a estratégia, creio que foi a correta. Pronto, houve aqui claramente uma rejeição do Partido Socialista e também, como o Bernardo diz, da própria figura de Pedro Nuno Santos, o que implica que a figura era um combate perdido à nascença.
Obrigado, Zé. A verdade é que eu parece que estou-vos a ouvir aos dois a desculpar um bocadinho o Pedro Nuno Santos, mas que estou a brincar, só estou a provocar. Zé, vou começar por.
Eu
Não vou
desculpa, eu
começar.
desculpo, eu desculpo o Pedro Nuno Santos de 2025. Mas ou seja, basicamente o que eu estou a dizer é que uma parte do resultado do PS é atribuído ao Pedro Nuno Santos de 2022, 2021 e por aí
Exato,
adiante.
exato. Exato, exato, exato. Não, eu concordo inteiramente com essa leitura que fazes. Aliás, disse algo no último podcast, alguma coisa nesta linha de que o maior problema do PS não é o Pedro Nuno Santos, é quem está à volta do Pedro Nuno Santos hoje em dia, ou quem esteve até ao dia 18 de maio. Mas, Zé, vou começar por ti, porque o Bernardo desta pergunta seria um pouco insuspeita. Achas que o José Luís Carneiro é o líder que o PS precisa neste momento? É o líder que o país precisa de, neste caso não será o líder da oposição, mas o líder do segundo partido da nossa história. Achas que para além de José Luís Carneiro haveria espaço para outras candidaturas? Falou-se de Medina, falou-se de Mariana Vieira da Silva, falou-se do Daniel Adrião. O que é que tens a dizer, José?
Eu vou começar a resposta a essa pergunta fazendo um coming out, que é, eu não votei Pedro Nuno Santos, eu não votei no PS nestas últimas eleições, porque eu ponho-me um bocado mais no centro-direita. É um choque para os dois e para quem está a ouvir, mas fica aqui
Eu
um
nem vou
coming
dormir
out.
hoje, Zé. Oh, Zé, eu não vou
Fica
dormir hoje.
aqui o coming out. Portanto, sabendo isso, eu diria que sim, José Luís Carneiro é uma boa solução. Até pensando nas presidenciais de daqui a 10 anos, em que José Luís Carneiro passará a ser um inevitável candidato a essas presidenciais. E porquê isto? É-me impossível desassociar a figura de José Luís Carneiro da figura de António José Seguro em 2011. Ou seja, no momento de grande fragilidade do PS, em que o PS tem de facto um poder negocial muito, muito reduzido junto do PSD ou da AD, como lhe queiram chamar, eu acho que aquilo que o país precisa e que o PS também precisa nesta altura é de um líder que consiga ter faça uma ligação à AD, em que pelo menos essa conexão esteja mais facilitada. E portanto, Dirmião será um líder que se posiciona mais no espaço central, mais encostado à direita daquilo que é o PS. E eu acho que essa pessoa é José Luís Carneiro. Dirmião, José Luís Carneiro é a pessoa ideal para disputar votos numas legislativas para o PS? Acho que não. Mas não é isso que estamos a falar neste momento. O que estamos a falar neste momento é, número um, impedir que o PS, eu vou dizer extinguir-se, obviamente, de uma forma exagerada, mas se torne ainda mais insignificante. Portanto, acima de tudo, a bem da democracia, é bom que o PS se revitalize como partido político, que ganhe outra vez o papel de líder da oposição. E a mim parece-me que quanto mais tiver um líder capaz de criar pontes, capaz de encetar diálogo com o governo da AD, que seja capaz de levar a cabo reformas que resolvam grande parte dos problemas do país, isso é o que o país precisa, é o que o PS precisa. E nesse sentido vejo o José Luís Carneiro como uma pessoa mais capaz. Isto obviamente não significa que daqui a 2 anos, quando, fruto do inevitável enfraquecimento e desgaste do governo da AD, comece a cheirar a poder junto do Largo do Rato, não venha um António Costa desta vida e empurre o José Luís Carneiro para o lado, como certamente poderá acontecer. Mas nestas circunstâncias, ao dia de hoje, eu acho que o José Luís Carneiro é o que o PS e o país precisam. Sobre as questões dos outros candidatos, bom, novamente mantenho, acho que é o ideal. Interpreto com bastante pena as palavras da proto-candidata Mariana Vieira da Silva, que basicamente entendia a existência de um debate interno dentro do PS como criar divisões, criar lutas fratricidas. Não é assim que eu vejo a democracia. Acho que quanto o debate é saudável, mesmo quando é feito internamente. Não sei se ela disse isso por convicção ou por estratégia, por perceber que neste momento não se quer sentar lá, na cadeira de líder do PS, mas acho que são palavras infelizes, muito sinceramente. Ao que tudo indica, o José Luís Carneiro será mesmo o único, a não ser lá está que o Daniel. É assim que se diz, não é? Daniel Adrião.
Sim.
Muito, sem desprimor, obviamente. Se também decida candidatar, mas acho que isto acabará por ser uma eleição de José Luís Carneiro.
Bernardo, achas que os anos que José Luís Carneiro passou primeiro no governo, numa pasta que talvez seja a pasta mais confortável que existe, a nível de na medida em que pode criar uma boa relação com a diáspora e até não há realmente motivos para que tenha uma imagem negativa dentro do próprio país, quer como secretário-geral junto a António Costa, que toda esta proximidade com o governo e com a liderança de António Costa possa beneficiá-lo e, por consequência, beneficiar o Partido Socialista durante estes próximos anos, durante os quais o PS terá que. Ponto um, como já foi dito por todos estes protocandidatos, fazer uma reflexão séria. Ponto dois, aproximar-se novamente dos eleitores. Achas que isto jogará a favor do José Luís Carneiro? Achas que tem alguma, para alguma importância? Terá alguma importância? O que é que achas?
Bem, Tomás, relativamente ao José Luís Carneiro, e também começando aqui por explicar um bocadinho aquilo que eu acho deste momento eleitoral do PS. Portanto, eu acho que, obviamente, o José Luís Carneiro foi o candidato que avançou neste momento tão difícil, portanto, eu acho que tem de haver uma palavra de reconhecimento para ele. Obviamente que ele já trazia algum balanço das últimas eleições, e havia também uma grande vontade por parte de todos os autarcas socialistas e candidatos nas eleições autárquicas, para evitar umas eleições internas. E, portanto, houve aqui, obviamente, uma pressão para que não houvesse uma disputa eleitoral dentro do PS, para não fragilizar aquilo que seriam as eleições autárquicas. Relativamente ao José Luís Carneiro, eu acho que ele já tem aqui um passado governativo, como tu dizes, junto às comunidades, que eu acho que pode ser importante, mas traz também aqui uma questão relacionada com o Ministério da Administração Interna, e que pode levantar neste momento alguma poeira sobre um dos temas quentes da política nacional, que é a questão da imigração. José Luís Carneiro foi ministro da Administração Interna e, portanto, pode ser sempre acusado por algumas das medidas que o PS tomou relativamente à imigração e, relativamente ao CEF também. E, portanto, eu acho que aí está uma fragilidade que pode ser pegada pela AD ou pelo Chega, mas parece-me que o PS tem que assumir de forma, e eu tenho tido muito esta discussão, ou seja, o PS consegue e pode e deve ter um discurso para a imigração, um discurso que seja condizente com aquele que é o nosso quadro de valores, mas consegue tê-lo e deve tê-lo. Não o teve até aqui, mas eu acho que deve agora assumir. E também não deve ter qualquer problema em assumir aquelas que foram as suas decisões no passado. Portanto, por exemplo, falar agora aqui de um tema. Surgiu muito nesta campanha eleitoral que o partido, que o governo ou que as autoridades policiais estavam a deportar uma série de pessoas. Ou seja, parecia que as coisas agora estavam a funcionar, coisas que antigamente não funcionavam, agora estavam a funcionar. Mas a verdade é que isso sempre aconteceu e, portanto, as pessoas que estavam ilegais em Portugal eram efetivamente deportadas. E, portanto, criou-se aqui uma ideia de que antes não eram e agora eram. Não é verdade. E, portanto, eu acho que o Partido Socialista tem a obrigação de dar resposta a este tipo de ideias, que são ideias truncadas, que são ideias erradas. E por isso, acho que o José Luís Carneiro, tendo lá estado, também conseguirá, obviamente, dar resposta. Relativamente àquilo que é uma reflexão que eu acho que o Partido Socialista deve fazer, eu acho que o facto de não termos mais candidatos nestas eleições não deve fazer com que o Partido Socialista se esqueça, ou acho que é menos relevante fazer este período de reflexão. Portanto, há aqui uma reflexão que eu agora tentei aqui fazer, mas eu não tenho ainda, obviamente, os dados todos e não sei se os terei. Acho que é uma reflexão que importa ser mais espaçada no tempo, mas é uma reflexão que importa fazer, que é perceber porque é que nós nos estamos, se calhar, desligados da população, e tentar, obviamente, voltar a estar próximo das pessoas. E eu acho que o José Luís Carneiro pode fazer isso. O Pedro Nuno queria fazer uns Estados Gerais, iria começar a fazê-los este ano. Eu acho que o José Luís Carneiro deve também fazê-los, e deve voltar a aproximar a sociedade civil do Partido Socialista, porque eu acho que só assim a imagem daquilo que foi a governação não, mas a preparação da governação do António Guterres, é que o PS pode voltar a reconciliar-se com as pessoas. Portanto, é abrir-se à sociedade, abrir-se às pessoas, trazer as pessoas para discutir dentro do Partido Socialista uma série de temáticas, e só assim é que podemos preparar o Partido Socialista para um futuro que seja mais risonho do que este presente.
Tomás, se me permitires,
Força,
só
força.
comentar aquilo que o Bernardo disse. É assim, eu percebo a questão também das eleições autárquicas, mas não deixa de ser um bocado estranho o PS agora deixar-se, ou seja, ser permissível esta crítica que, de facto, o PS, num espaço de poucos meses, passa de um dos seus secretários-gerais que mais estava conectado com a ala esquerda, que era o Pedro Nuno Santos, apesar desta tentativa de moderação sempre foi alguém mais visto como mais virado à esquerda, para um secretário-geral que está mais próximo do centro-direita. Fazer esta transição sem que haja, quase em unanimidade, sem que haja debate interno, uma ou outra candidatura que ponha as pessoas, os militantes do PS, não está a ser considerado ter a solução de 2014, embora em modos diferentes, de primárias abertas. Fica um bocado estranho como é que o PS passa quase que de um pêndulo, de um espectro ao outro, quase que de forma unânime. Não creio que a preparação das autárquicas fosse minimamente pelichada por se perder uma, 2 semanas em campanha interna, muito, muito sinceramente.
Zé, eu
Posso?
penso que. Eu,
Desculpa,
desculpa,
Tomás, mas força.
Bernardo. Não, se quiser, força, que é um comentário. O Zé comentou o teu ponto. Força.
Não, e só comentar aqui e dizer que muitos daqueles que eram os candidatos que se perfilavam também eram candidatos que não eram conotados com a ala esquerda do PS. Portanto, o Partido Socialista, desde a sua gênese, foi sempre um partido muito heterogéneo e com muita diversidade. E é um partido, obviamente, com um foco do governo, sempre foi. Portanto, que sempre soube, nos momentos de maior fragilidade, ou nos momentos em que era necessário, soube se unir. Não é? As pessoas muitas vezes dizem que o PSD é um partido um bocadinho mais difícil, porque parece que às vezes não há paz interna quando é necessário. Mas no Partido Socialista isso sempre houve. E, portanto, nós aqui tínhamos várias candidaturas do centro, centro-direita do Partido Socialista, vá, acho que podemos falar assim. O Partido Socialista tem um espectro tão grande que acho que podemos dizê-lo, e por isso, ou seja, foi um esforço do partido de união, porque o momento é um dos momentos mais complicados, de sempre.
Eu percebo a questão da união, não está isso em causa, mas fica, creio que é um bocado estranho que, num momento de tal fragilidade, em que de facto, acima de tudo, o que o PS devia perceber é o que é que causou esta debacle eleitoral, se consiga unanimemente identificar qual é o próximo líder. E eu acho que aqui, de facto, se calhar o que era mais preciso é que outras, mesmo que elas viessem todas do tal espaço mais próximo do centro-direita que existe no Partido Socialista. Mas obviamente que quando falamos de pessoas como Fernando Dina, Gelis Carneiro, Mariana Vieira da Silva, podem estar todos nesse campo, mas certamente quererão coisas diferentes para o Partido Socialista. E creio que a falta desse debate é por si só não um motivo de desunião e de enfraquecimento do partido, mas se calhar enriquecia o partido. Tenho pena que seja visto
Eu
essencialmente como uma desunião.
acho, Zé, eu acho que há dois fatores que nós às vezes desvalorizamos, melhor, um fator que nós desvalorizamos, que ignoramos, mas que pode também ter aqui um papel a ser jogado. Primeiro é o facto de que estamos em junho, tudo o que é o espaço mediático, tudo o que é a atenção mediática, vai estar no governo nos seus primeiros tempos, e depois vem o verão, vem a silly season e vem, como já começamos a ver, a atenção a passar por cima até das eleições autárquicas, diretamente para as eleições presidenciais. E portanto, acho que até o próprio José Luís Carneiro vai, se for ele o único candidato e se ganhar, tratará estes primeiros 2 anos, este primeiro mandato, como um ano zero ali no Politécnico, em que pronto, está a fazer umas cadeiras ali e umas cadeiras acolá, depois o que der equivalência leva para o curso realmente dito. Penso que passa um bocadinho por aí, mas passa na perspectiva quer do Carneiro, quer dos putativos candidatos
Sim.
que foram agora mencionados e que poderão, por exemplo, perder a Câmara de Lisboa e se posicionar para daqui a
Claro.
2 anos avançar para a liderança do partido, por exemplo. Penso que passa um bocadinho por aí. E agora vou mudar um bocadinho aqui o nosso foco. Vamos deixar de nos concentrar no PS para não bater mais no ceguinho. A AD reforçou o seu número de votos, bem como a maioria relativa que tem no Parlamento. Ainda assim, é de facto insuficiente para garantir uma solução governativa estável e duradoura. Será que, Bernardo, a AD deveria explícito ou implicitamente nomear um parceiro preferido para as negociações do Orçamento de Estado? Estamos aqui a falar do José Luís Carneiro, ele que já defendeu no passado acordos mais abrangentes entre o PS e o PSD. Será que o PS deve ser o partido parceiro preferencial da AD? Se não for, qual é que poderá ser a sua posição nestas negociações, tendo sempre em vista, claro está, uma estabilidade no país, tendo em conta também que não vamos poder ter mais eleições no período de quase um ano.
Bem, Tomás, relativamente à pergunta que me fizeste, portanto, quem é que deveria ser o parceiro preferencial da AD, me parece-me que a AD terá vontade de ter um único parceiro, obviamente, e ter o parceiro mais confiável. Neste sentido, parece-me que o parceiro mais confiável será o Partido Socialista, porque a AD já percebeu que não pode confiar no Chega, e portanto, quererá, obviamente, governar com um apoio. Pode não ser, portanto, não é um. Obviamente, um acordo de governação, mas com acordos pontuais com o Partido Socialista. Agora, eu acho que é importante que o próximo líder do Partido Socialista perceba que ser uma bengala do PPD e do CDS pode custar ainda mais caro ao Partido Socialista. Portanto, eu acho que. E agora, antes mesmo de ser líder, ele fez questão de dizer que tem uma série, portanto, o José Luís Carneiro fez questão de dizer que tem uma série de acordos. Que quer que a AD assine com ele, E, portanto, parece-me que isso é pôr do lado da AD o ónus da responsabilidade. Parece-me que é uma decisão sensata, quer dizer, bem, o Partido Socialista, obviamente, tem estas ideias, é um partido de oposição, mas podemos chegar a acordo nestes temas. E acho que assim condiciona logo à partida a AD e mostra que o Partido Socialista não está disponível para suportar o governo de qualquer forma. E acho que isso é importante, porque o Partido Socialista tem que continuar a ser um partido de oposição. Porque se deixar de ser um partido de oposição, quem ocupará o seu espaço, inevitavelmente, será o Chega, e pode acontecer aqui uma bipolarização entre o PPD e o Chega, e o Partido Socialista pode se tornar completamente supérfluo no xadrez político português. Portanto, é importante que o PS continue a ser oposição à AD e, obviamente, oposição também ao Chega.
Zé, concordas com o Bernardo? Achas que o PS deve assumir esta posição? Achas que a AD deve ver no PS este parceiro, de confiança?
Acho que sim, porque como o Bernardo diz bem, dos dois eu sei perfeitamente onde é que está o partido mais responsável. É, não é o Chega, obviamente, será o Partido Socialista. O que é que isso quer dizer em termos concretos? É um equilíbrio mais difícil. Porque eu sou muito sensível ao argumento de facto que ter um bloco central em que há um acordo explícito de incidência parlamentar em que o PS se dispõe a aprovar ou pelo menos a não rejeitar os orçamentos da AD, percebo que isso sim deixa o palco todo para o Chega e de certa forma cruze atas mãos do PS àquilo que é a governação da AD. Portanto, o PS deve-se valer do pouco o poder negocial que ainda tem. Não acho que faça sentido assinar de cruz qualquer orçamento ou qualquer medida que a AD tenha a apresentar ao Parlamento, mas acho que sim, que do ponto de vista da AD, o parceiro preferencial, obviamente, seria sempre o Partido Socialista, e acho que o Partido Socialista também tem de perceber que qualquer política que vá ao encontro da resolução dos problemas do país deve contar com o apoio do Partido Socialista. Agora, é este equilíbrio difícil. Eu também não quero dizer que são acordos feitos às escondidas, mas tem de ser, de certa forma, aqui uma negociação de bastidores entre as duas forças políticas que, número um, assegurem a governabilidade do país e, número dois, consigam também a aprovação de medidas e de um conjunto de reformas que sejam importantes para o desenvolvimento também do próprio país. E, novamente, voltando ao tema anterior, acho que o Partido Socialista, liderado por uma pessoa como o José Luís Carneiro, está mais próximo ou tem uma maior facilidade em encetar este tipo de diálogo.
Obrigado aos dois. E pronto, chegámos à altura de abordar o elefante, na sala que todos gostávamos de poder ignorar. Chega. Chega tornou-se a segunda força política no Parlamento depois destas eleições, o que lhe permite, de facto, ostentar o título de líder da oposição. Será que podemos esperar que as suas atitudes, aquela forma de estar na política, mude em relação ao que vimos nos últimos anos? Será que vamos ver uma moderação do Chega? Será que vamos realmente para o oposto? Será que vamos ver uma maior radicalização do próprio Chega para que tente puxar e que tente colar a AD para junto do Partido Socialista? Bernardo, o que é que achas? Como vês estes próximos anos do Chega?
Bem, mas a mim o que me parece é que o Chega e o seu líder não descansarão enquanto não conseguirem ser governo em Portugal. E, portanto, nessa perspectiva, parece-me que André Ventura sabe que só tomando uma posição e uma postura mais institucional, numa tentativa de cabalizar o Chega, é que o conseguirá fazer. Dito isto, não me parece que as principais bandeiras que trouxeram o Chega até aqui, e eu diria que é a corrupção, a questão da imigração e a questão dos subsídios, não é? Como o Chega gosta de nomear a subsídio-dependência, não me parece que essas bandeiras deixem de existir, porque são elas que puxam o eleitorado que vota no Chega e também são bandeiras que conseguem ter eco dentro de outros portugueses que, mesmo não votando no Chega, acham que estes são problemas legítimos de Portugal. Portanto, acho que esta questão do governo sombra, não é, criado pelo André Ventura, é uma tentativa de moderação ou de ter uma postura um bocadinho mais institucional, porque sabe que está perto, não é? Que se o conseguir fazer e se conseguir passar essa imagem aos portugueses, talvez consiga ser o partido mais votado e, portanto, governar. Eu acho que é uma questão de tempo. O que aconteceu ao Partido Socialista pode também acontecer, pode continuar a acontecer ao Partido Socialista e pode também acontecer ao PPD. Por isso, eu não sei bem o que é que os próximos anos nos vão dar. Parece-me que não teremos eleições nos próximos 4 anos, acredito eu. Acho que os portugueses estão bastante cansados. Portanto, não teremos por iniciativa dos partidos, digo eu. Porque parece-me que os portugueses estão cansados de ir a eleições, não é? Tivemos 3 eleições nos últimos 3 anos e por isso parece-me que isso está fora de questão. Qualquer partido que se suspeite que foi a ignição para umas novas eleições haverá de ser prejudicado e, portanto, eu acho que todos os partidos terão receio de serem vistos dessa forma. Nesse sentido, parece-me que há de conseguir governar 4 anos, a não ser que haja alguma manobra de justiça, do Ministério Público, alguma manobra, algum caso, não estou aqui a dizer que o Ministério Público é manobrável, algum caso que ponha em causa a governação,
Tens alguma coisa em
parece-me
mente?
que ela
Um parágrafo, talvez?
parece-me que ela poderá durar 4 anos.
Zé, como é que vês o Chega, a evolução do Chega nos próximos anos?
Sim, é assim, o Chega, eu não vou dizer que o Chega moderou-se, efetivamente não o fez, mas os temas que o Chega, com que o Chega se alavancou em 2019, 2020, que era o partido dos ciganos, por assim dizer, que o André Ventura só falava daquilo, dos subsídios dependentes, chegou ali a uma certa altura em que o André Ventura zigue-zagueou à procura do posicionamento político do Chega em temas como o SNS, a escola pública, uma vez era para privatizar, outras vezes não é para privatizar, mas o Chega durante o seu processo de crescimento até 2019, até aos dias de hoje, passou por essas fases, de passar a ser só monotemático, era a questão dos ciganos, para tentar arranjar posições nos mais variados temas. Portanto, acredito eu que, com tal número de deputados, o Chega passa a ter tomadas de posição claras, ou pelo menos após o zigue-zaguear inevitável dos primeiros meses, encontrará a sua posição sobre todo e qualquer tema. Isto não quer dizer, obviamente, que se vai moderar, porque quer dizer, a boçalidade não se modera. Eu não acredito, muito sinceramente, que daqui a uns meses nós vamos ver deputados como o Pedro Pinto ou o Pedro Fazão a tratar com respeito todos os deputados da bancada do Partido Socialista ou do Bloco de Esquerda, ou a deputada
Pois.
do Bloco de Esquerda. Isso não irá acontecer, porque são pessoas pessoais, agressivas, portanto, qualquer tentativa de moderação nunca passará por aí. Os apartes continuarão, os insultos continuarão. Agora, que o Chega comece a tentar ser um partido com tomadas de posição sobre mais temas, que deixe de ser só o partido dos temas xenófobos sobre a imigração, sobre os ciganos, eu isso acredito que tentará fazer. Certamente terá uma palavra a dizer sobre aquilo que será a reforma do Estado a levar a cabo pelo ministro que foi agora empossado. Certamente terá coisas a dizer sobre o SNS, sobre a saúde e sobre o reforço dos gastos em despesa. Bom, que os deputados do Chega se moderem, isso não acredito, muito sinceramente.
Sim, parece que pronto, é aquela velha questão da política portuguesa de se fazerem as listas. Não sabemos muito bem onde é que eles, das pessoas, os candidatos a deputados vêm. Estes candidatos do Chega, eu pessoalmente não tenho mesmo, não faço a mínima ideia de onde é que eles vêm. Muito bem, Zé, Bernardo. Muito obrigado por terem estado aqui connosco. Muito obrigado pelas vossas explicações, pelas vossas, ou melhor, tentativas de explanações do que aconteceu e do que virá a acontecer no futuro. Quero agradecer a todos os nossos ouvintes. Este foi o nosso rescaldo das eleições legislativas de 2025. Vem na sequência do nosso podcast do mês passado, no qual tentávamos antever um pouco como é que essas eleições iriam correr. Tenho que dizer que esta tentativa que fizemos hoje, tentar decifrar como é que este novo mapa parlamentar vai funcionar, é um bocadinho mais complicado do que a implementação do Metrobus no Porto. Portanto, muito obrigado aos dois por nos terem tentado ajudar a perceber, ajudado a tentar chegar até lá. E a todos que nos ouvem, muito obrigado mais uma vez. Os nossos textos irão continuar na próxima semana. Portanto, até à
Obrigado,
próxima.
até à próxima.
Obrigado, Mário. Obrigado, até à próxima.